Como está? Deixa eu ver se o volume tá bom aqui. Ok, bom. Então, hoje a gente vai falar de um assunto chamado corrente de probabilidade. Esse é um assunto tanto longo, com algumas contas complicadas a serem, um pouco mais complicadas a serem feitas, ou possivelmente não vai ser possível fazer isso numa aula só. O que está por trás dessa noção da corrente de probabilidade é um conceito de conservação de probabilidade. Uma espécie de lei de conservação que vai aparecer. Bom, o ponto é que a estrutura da mecânica quântica, como expressa pela equação de Schrödinger, é compatível com esse conceito de conservação da probabilidade. E a gente vai, então, definir uma corrente de probabilidade que está envolvida nessa lei de conservação. Essa lei de conservação é análoga à lei de conservação da carga elétrica no eletromagnetismo, e o formalismo usado para descrever ela vai ser o mesmo. Esse é um conceito muito útil, certo? Em particular, nos casos onde você não tem um estado ligado. Se você tem um sistema que está num poço de potencial limitado a ficar aqui dentro, então a densidade e probabilidade é o suficiente para você examinar esse problema. Mas se você tem alguma coisa como, por exemplo, uma barreira de potencial na qual as partículas estão aqui, refletem para lá, possivelmente vão um pouco para lá também, nesse caso onde o domínio aqui não é finito, a função de onda tipicamente não é normalizada. Então, o conceito só de densidade e probabilidade não é suficiente para tratar problemas desse tipo, porque pode haver fluxos de probabilidade andando para lá e para cá. A probabilidade pode depender do tempo, e especialmente se você tem alguma coisa como uma barreira, tá certo? Ela pode ter uma parte aqui, outra parte lá, e essas partes podem variar com o tempo. Então, o que você tem que ver é quais são os meio que os fluxos de probabilidade que estão envolvidos. Então, esse é um conceito útil para lidar com problemas que não estão dentro de um intervalo fechado ou de um domínio fechado. O que a gente vai fazer? A gente vai obter, a partir da equação de Schrödinger. Então, vamos começar pela equação de Schrödinger. E mostrar que essa equação de Schrödinger implica numa lei de conservação, tá certo? Na conservação da probabilidade. Depois de ter mostrado isso formalmente, deduzindo a lei de conservação a partir da equação de Schrödinger, a gente vai dar um exemplo detalhado de como um exemplo, vamos resolver um exemplo detalhado onde isso é útil e vamos interpretar o significado dessa corrente de probabilidade que vai aparecer aí nos termos desse exemplo que vai ser feito possivelmente mais para frente nessa aula ou na segunda aula, dependendo de como for o andar das coisas. Bom, primeiro, a gente sabe que a gente tem uma coisa já definida, que é a densidade de probabilidades, que é proporcional à função de onda ao quadrado, o módulo quadrado da função de onda. Qual a função de onda é tipicamente uma coisa complexa, a gente vai escrever isso dessa forma. Então, isso aqui é uma densidade de probabilidade. Se a gente integra isso num volume V, certo? A gente tem um certo volume V, e a gente integra isso no volume V, a gente tem a probabilidade dentro daquele volume V. E achar a partícula, assumindo que nós estamos resolvendo o problema de uma partícula, possivelmente sob ação do potencial, como é nesses casos que foram mostrados. Então, se você fizer essa integral aqui, sobre algum volume, certo? Então, você tem a probabilidade dentro desse volume. Você tem lá um volume, deixa eu desenhar um volume aqui, certo? E você está examinando qual é a probabilidade que tem dentro daquele volume. Se essa probabilidade não é constante com o tempo, isso significa que a partícula está adquirindo uma probabilidade de estar aqui fora maior do que de estar lá dentro, ou seja, há um tipo de fluxo de probabilidade. A probabilidade aqui diminui, Ela tem que aumentar em algum lugar, em algum outro lugar, para compensar isso, porque a probabilidade de ela achar em algum lugar é 1 sempre, é conservada, tá certo? Então, a gente vai imaginar, para a gente poder deduzir essa lei de conservação, que isso aqui possivelmente varia com o tempo. Então, se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, o que que acontece? Tá certo? Então, vamos fazer a derivada em relação ao tempo sobre um volume V, dessa densidade de probabilidade sobre esse volume. Bom, naturalmente, eu vou assumir que V é um constante, tá certo? Ou seja, o volume V não varia com o tempo, não tem um volume variável. Tem um volume fixo aqui, examinando qual é a probabilidade dentro e possivelmente fora. Bom, então, a gente pode atuar com essas derivadas nas últimas coisas, únicas coisas que dependem do tempo, que são as funções de onda que estão aqui dentro, porque esse volume é fixo. Então, isso pode ser escrito como uma integral sobre esse volume de dois termos. No primeiro termo, eu derivo o primeiro par do produto aí. Eu tenho aqui um dφ asterisco dt multiplicado pelo φ. E no segundo termo, eu fico com o φ asterisco aqui e derivo o dφ dt. Então, a gente já tem aqui uma expressão em termos das derivadas temporais da função de onda. Ok? Agora, a gente usando a equação de Schrödinger, o que a equação de Schrödinger diz? Ela diz exatamente como é que essa dependência temporal aqui está relacionada com a própria função de onda e as derivadas espaciais dela. Vamos escrever a função de onda, a equação de Schrödinger aqui, e usar ela para trabalhar essa integral que aparece na direita aqui. Primeiro vamos escrever ela aqui. Para uma partícula que está sob a ação de um potencial, essa equação se escreve da seguinte forma, acotando o quadrado sobre 2n vezes o Laplaciano de φ, que é um conjunto de segundas derivadas espaciais, tá certo? Mais algum u, que é um potencial, vezes o próprio φ. Então, u é o potencial. Tá? E agora eu posso tomar o complexo conjugado disso aqui. Se eu tomar o complexo conjugado, significa conjugar todas as coisas que são complexas e trocar os sinais de i que aparecem aí. Eu vou ter aqui menos i cortado de derivada do complexo conjugado, que é o elemento que aparece ali. Com isso aqui vai continuar com menos h cortado sobre 2n, porque não tem i aqui. Mas esse camarada aqui fica conjugado. O potencial, eu estou assumindo que é o potencial real, que é simplesmente energia de partícula no potencial. Portanto, isso aqui fica u assim, certo? Ou seja, a gente pode considerar a possibilidade de usar essas duas equações para substituir essas duas derivadas temporais em termos do próprio campo vezes o potencial, que é a própria função de onda, e dessas derivadas espaciais. Certo? Bom, eu vou fazer isso da seguinte forma. Veja, o que eu preciso é ter essa derivada aqui multiplicada só pelo conjugado do campo, sem ih cortados na ponta, tá certo? Então, se eu multiplicar isso aqui por menos i sobre h cortado, eu elimino esse h cortado, fica só a derivada aqui. Se eu multiplicar isso aqui por menos i φ asterisco por h cortado, fica exatamente igual a esse pedaço. Porque se menos i, esse i cancela, dá 1, o h cortado cancela com esse h cortado, e fica só isso aqui, tá certo? Nesse lado. Por outro lado, se eu multiplicar esse camarada aqui por i φ sobre h cortado, então esse i com menos i dá 1 de novo, o h cortado cancela e fica exatamente igual àquele lá. Então, se eu multiplicar essas duas por esses fatores aqui e depois subtrair as duas, tá certo? Não, na verdade, somar as duas, porque nos dois casos eu vou ter o mesmo sinal desse lado, eu reproduzo a quantidade que está dentro de brackets, dentro desse lado da expressão. Ou seja, eu vou agora fazer isso. Hoje nós vamos ter um bocado de contas aqui, deixa eu tentar me organizar o máximo possível. Bom, então, vamos então fazer essa conta. Eu vou fazer essas multiplicações e somar as duas. Quando eu fizer isso, desse lado de cá, eu vou ter φ asterisco del φ del t, certo? Que é esse pedaço aqui, mais no segundo aqui eu vou ter φ vezes Delphi asterisco Delt, que é o primeiro pedaço ali. E o que acontece do outro lado? Bom, vamos ver o que acontece com esses dois pedaços. Esses dois vão se somar, tá certo? Eu vou ganhar um menos i nesse caso, um i nesse caso. Então, vai ter fatores de i nos dois casos. Um dos dois vai trocar de sinal. E esse aqui vai ficar positivo, esse aqui vai ficar negativo. E, além disso, vai perder um h cortado, porque tem um h cortado no denominador. Então, a resposta disso aqui fica sendo: esses dois primeiros termos ficam assim. Eu tenho φ asterisco. Esse é o pedaço que vem daqui. E no outro, do outro lado, eu tenho menos, que vem daqui. E h cortado sobre 2m, a mesma aritmética aqui é menos da troca do sinal. Mas agora eu tenho derivada, desculpe, o laplaciano de φ asterisco, deixa eu pôr assim, vezes o φ. Esse laplaciano já estava aqui, vezes o φ que foi multiplicado aqui. Mas tem mais dois termos vindo daqui. Portanto, é fácil ver que esses dois termos se cancelam, porque o primeiro dá menos i sobre h cortado, u, φ asterisco φ. Esse φ asterisco φ, o menos vem daqui e tem um i aqui, tá certo? No outro caso, tem mais, né? Mais i sobre h cortado, o mesmo u e asterisco φ. Esses dois, então, se cancelam. O que significa que essa combinação aqui, que é o que aparece lá, é precisamente igual a isso aqui. Portanto, eu posso escrever para essa expressão e a derivada disso aqui, sem considerar as integrais, por enquanto vamos considerar só, passa essa derivada para dentro, considera a derivada disso aqui, e deveria ser, portanto, igual àquilo lá, e agora a gente vai substituir por aqui. Então, a gente tem aqui uma expressão que diz que isso aqui, que é a derivada de φ asterisco φ, quem que é a derivada de φ asterisco φ? É a derivada temporal da densidade de probabilidade. Pense nisso como se fosse a densidade da carga elétrica. Então, está começando a aparecer alguma coisa parecida com a equação de continuidade. No outro lado, certo? Esse lado de cá é isso, a gente tem esse i, mas vou escrever assim, vou escrever com menos em evidência, i h cortado sobre 2m, vezes dois termos aqui. Primeiro tem o laplaciano do φ asterisco, vezes o φ, menos o φ asterisco, vezes o laplaciano de φ. Eu vou sempre tentar tomar cuidado, eu já balancei um pouco ali, mas eu vou ter, de agora em diante eu vou tentar sempre escrever sempre a parte que tem o complexo conjugado à esquerda. Essa é a forma usual de escrever essas fórmulas, devido a um formalismo alternativo, que depois um dia vocês vão aprender, mas é só por uma questão de convivência. Eu vou sempre, por questão de organização, tentar sempre colocar a parte que está conjugada à esquerda e a parte que não está conjugada à direita nesses produtos de duas coisas. Bom, então agora, se você, isso que você deduziu daqui, certo? É simplesmente o uso da equação de Schrödinger duas vezes, tá certo? Se agora a gente, em vez disso, a gente faz a integral, a gente pode agora escrever para essa nossa primeira equação aqui, e acho que eu deveria chamar de 1 aqui, certo? Então, para essa equação, a gente pode agora escrever a seguinte coisa, que a derivada temporal da integral sobre V, integral de volume da densidade de probabilidade, é igual a menos i h cortado sobre 2m, vezes uma integral sobre o volume dessa combinação aqui, nessa diferença de duas coisas aqui. Deixa eu escrever isso da seguinte forma: laplaciano de φ asterisco vezes φ, menos φ asterisco laplaciano de φ. Bom, agora a gente vai manipular isso aqui usando alguns fatos de cálculo tensor e cálculo vetorial que a gente já viu aqui no eletromagnetismo. Você tem aqui laplacianos, a gente sabe que laplacianos são a combinação de um divergente com um gradiente, certo? Vamos sempre lembrar que esse φ aqui, do ponto de vista matemática, simplesmente uma função, ou seja, um escalar, tá certo? Então, você pode tirar, por exemplo, o gradiente dele, certo? O gradiente dessa função seria um vetor. E assim por diante, você pode depois tirar o divergente desse vetor. Então, o que eu vou fazer, eu vou primeiro verificar que essa coisa aqui pode ser escrita de uma forma particular usando as seguintes relações. Vamos agora discutir um pouco essas relações. Vamos supor que eu faça o seguinte: primeiro eu pego esse φ e crio a partir dele um vetor, que é esse cara aqui. Então, eu estou pegando o φ estrela, que é um número, uma função, assim como o φ, e estou tirando essa derivada, o conjunto das derivadas parciais, que é o gradiente. Certo? Eu posso fazer isso aqui, o resultado é um vetor. Se eu multiplicar isso pelo φ, um escalar vezes um vetor é outro vetor. Então, isso tudo aqui dentro da chave é um vetor. E agora eu posso tirar o divergente desse vetor. E é fácil mostrar que, se você expandir isso aqui são derivadas, isso aqui é um produto, então você aplica nesse vezes aquele, aí esse vezes aplicado naquele, etc. Fazendo os detalhes, eu vou escrever a definição disso em coordenadas para lembrar vocês, mas fazendo essa conta, não é muito difícil fazer essa conta, a gente descobre que, primeiro, quando você aplica o divergente do gradiente do φ, fica o laplaciano do φ. E no outro caso, você tem o gradiente do φ estrela, certo? Eu vou pôr assim. E agora você aplica nesse aqui, e esse aqui vai agora virar um vetor, então isso acaba sendo o produto escalar de dois vetores, o segundo é o gradiente do φ. E você pode fazer a mesma coisa tirando o complexo conjugado aqui, ou seja, pondo o complexo conjugado no outro lugar. Então você tem aqui uma expressão semelhante a essa, que é fácil deduzir, que eu vou escrever aqui, depois eu lembro a vocês qual é a definição desses objetos. Então, aqui, se eu multiplicar por uma função o gradiente de uma outra função, o resultado é um vetor. Isso aqui é um vetor, multiplico por outra função, dá um vetor, tiro o divergente desse vetor. Então, o divergente desse vetor, se você agora expandir isso, você vai descobrir que o primeiro termo aqui vai dar o gradiente do φ asterisco, que é esse aqui, tá certo? Escalar aquele que já está lá, que é o gradiente do φ. E depois você tem outro termo, que você vai ter o φ asterisco vezes o gradiente, o divergente do gradiente do φ, que é o laplaciano do φ. Então é relativamente fácil fazer essa conta, só precisa lembrar que o gradiente é um vetor cujas componentes, em vez de ser números, são regras de operação, tá certo? Tire a derivada em relação a x, coloca no primeiro, tira a derivada em relação a y, coloca no segundo, e assim por diante. E as definições do produto escalar. Certo? De um vetor A para um vetor B, que é coisa bem conhecida. Que são as duas coisas que estão envolvidas em escrever essas duas expressões. Ok? Bom, agora a gente observa que o que eu gostaria de obter são essas coisas aqui, tá certo? Essas coisas aqui são a diferença, veja, é sempre um e o gradiente do outro, certo? Bom, onde é que eu tenho isso? Eu tenho um aqui e outro aqui. Aqui eu esqueci de escrever o φ aqui, desculpe, eu cometi um erro. Eu apliquei nesse aqui, depois tem que deixar aquele multiplicando e assim por diante, tá certo? Eu tinha esquecido um fator de φ aqui. Então você vê que esse e esses são os dois que a gente quer, esses dois são iguais. Então se eu subtrair esses dois, fica exatamente essa diferença, esses dois aqui cancelam. Ou seja, eu vou poder substituir essa diferença pela diferença dessas duas coisas. Então, deixa eu simplesmente escrever isso. Eu não vou. Então, deixa eu só escrever o que eu acabei de dizer, tá certo? Para ficar mais claro. Então, se você toma a diferença dessas duas coisas aqui, vamos tomar primeiro, deixa eu ver que lado que eu quero tomar primeiro, eu quero tomar desse lado aqui primeiro. Então, eu descubro o seguinte, que se eu tirar o divergente desse primeiro vetor aí, vou tentar não errar isso aqui, e subtrair o divergente desse segundo vetor aqui, que é o φ asterisco vezes o gradiente do φ. Então, eu subtrair esses dois aqui. Quando eu subtrair esses dois, esse cancela com aquele, e isso aqui fica igual a isso aqui. Essa coisa que estava dentro dessa integral aqui, que é, vamos fazer aqui, primeiro termo é o laplaciano de φ asterisco vezes φ, que é esse cara aqui, menos, porque eu estou subtraindo os dois, o φ asterisco vezes o laplaciano de φ. Então, você vê que essa segunda derivada, que é esse laplaciano aqui, pode ser transformada nessa expressão na qual você tem a primeira, o divergente da primeira derivada, certo? Então, se eu agora colocar isso dentro da integral, eu descubro que eu posso escrever essa minha equação aqui, que é, vamos chamar aqui de 2, tá certo? Da seguinte forma, eu vou agora simplesmente substituir isso por isso nesse lado dessa integral, e a minha lei aqui, que vai acabar sendo a lei de conservação da probabilidade, tem agora a seguinte cara. Eu tenho aqui a derivada temporal da densidade de probabilidade, certo? Φ asterisco φ é a densidade de probabilidade. E tudo isso é igual a menos IH cortado sobre 2m, umas constantes, vezes a integral sobre o volume, dV, continua sendo uma integral sobre o volume aqui, mas agora é dessa combinação de dois divergentes. O gradiente disso vezes aquele, menos o divergente do. Deixa eu ver aqui. Esse vezes o gradiente desse. Fecha, fecha. Então, tudo isso foi um pouco complicado, mas é simplesmente álgebra. De certa forma, essa primeira operação poderia ser entendida como uma espécie de integração por partes, se você quiser. Porque agora a gente vai mostrar que essa coisa aqui pode ser escrita como integral sobre a superfície. Então, esse é o próximo passo. Mas você, de certa forma, poderia dizer que isso aqui foi uma integração por partes. Mas ela foi uma integração por partes muito simples, que pode ser reduzida a simples álgebra aqui, ou simples cálculo, umas derivadas, porque esse pedaço aqui cancelou. Então, isso ficou muito simples. Eu não preciso considerar nenhum termo integrado explicitamente, isso é apenas aritmética ou álgebra aqui com essas derivadas que estão dentro da integral, certo? Então agora eu olho isso aqui e me pergunto, bom, o que eu posso fazer com isso, tá certo? Bom, veja que agora eu tenho integrais sobre volume de divergente de vetores. Bom, mas existe um teorema de matemática sobre isso que diz que uma integral sobre o volume de um divergente de um vetor pode ser sempre escrito como uma integral de superfície desse mesmo vetor. Vamos lembrar isso. Esse aqui é o teorema de Gauss, que a gente usou muitas vezes, tá certo? No caso do eletromagnetismo. O teorema de Gauss me diz que se eu tiver um campo vetorial W qualquer, isso é puramente um teorema de matemática, não importa qual é a natureza dos campos vetoriais que apareçam aqui. Ok? Eu posso sempre dizer o seguinte, que a integral de volume sobre um certo volume do divergente desse W é sempre igual, né, uma questão, isso é uma identidade matemática, a uma integral de superfície sobre a superfície S, que é a borda do volume, de isso vezes W. Ou seja, se você tem a integral sobre um volume do divergente de um vetor, isso é igual ao fluxo daquele vetor, isso aqui é uma integral superfície, ou seja, é o fluxo do vetor sobre a superfície externa do volume. A superfície que é a borda desse volume, e esse aqui é o símbolo que a gente usa para expressar isso. Ok? Então, a gente tem esses divergentes, a gente pode agora pegar cada uma dessas duas integrais, a integral dessa primeira parte e da segunda parte, e escrever dessa forma aí, usando esse teorema. Então, eu vou agora simplesmente aplicar o teorema a cada uma dessas duas integrais, por enquanto deixando de lado todas as constantes que estão aí na frente, depois a gente põe de volta. Então, na primeira integral, eu tenho aqui a integral de volume do divergente de um certo vetor, que é esse W aí, certo? Nesse caso é um vetor complexo, mas isso não afeta em nada a validade do teorema, porque a aritmética real é sempre idêntica à aritmética complexa, então continua válido isso aqui, tá certo? E agora o que eu tenho aqui é uma integral sobre a área, uma integral de área sobre a superfície do volume, okay? Desse vetor. Então, o vetor é meio complicadinho, porque tem essas coisas todas aqui, mas é um vetor, isso aqui é um campo vetorial, tá certo? Isso é o teorema de Gauss aplicado a essa primeira integral aqui. Eu posso fazer a mesma coisa para a segunda integral. Eu vou calmamente escrever isso aqui. Nesse caso, eu tenho φ asterisco vezes o gradiente de φ. Isso é igual à integral de área sobre essa mesma superfície, que é a borda do volume, de esse outro vetor aí, φ asterisco vezes gradiente de φ. Pronto. Você veja que aqui vai aparecer por que que isso está sendo feito, certo? Vamos ver qual a nossa motivação por trás disso. É que se eu descobrir que tem um vetor aqui, cujo fluxo sobre a borda do volume, certo? Aparece desse lado, isso significa que a derivada temporal dessa densidade de probabilidade é o fluxo desse vetor. Então, esse vetor é uma corrente de probabilidade, é uma densidade de corrente de probabilidade. Então, com isso, eu obtenho aqui que a variação da densidade de probabilidade dentro de um volume é dada pelo fluxo de um vetor, que é o que vai aparecer quando fizer essas substituições aqui, tá certo? Na borda daquele volume. Ou seja, a probabilidade é conservada. Se ela desaparece dentro, ela diminui dentro, porque ela passou pela borda e tem mais probabilidade lá fora. Ok? Então, deixa eu agora escrever o que que acontece com esse volume V, tá certo? Quando a gente, então, substitui essas duas coisas aí. Então, a gente tem aqui uma expressão que vai ser a seguinte: a derivada temporal da integral da densidade de probabilidade sobre um volume é igual a menos IH cortado sobre 2n, vezes a integral de área sobre a superfície daquele volume de um certo vetor, que é a diferença desses dois aqui, que é esse camarada vezes φ menos φ asterisco vezes gradiente de φ. Então, isso aqui tem agora a forma de uma lei de conservação. Você tem um certo vetor aqui, um certo vetorial, com essas constantes incluídas, né? Tal que, se esse fluxo for positivo, tá certo? Ou com esse menos lá de cá, significa que, ou, se você quiser, deixa o menos aí. Se o fluxo for positivo, essa quantidade é negativa, e, portanto, essa derivada tem um valor negativo, significa que a probabilidade total dentro do volume está diminuindo. Então, isso aqui é uma corrente de probabilidade. Então, agora deixa eu dar um nome para isso, mesmo nome que a gente dá para todas as correntes. Então, a gente tem uma corrente de probabilidade, que é, na verdade, uma densidade de corrente de probabilidade, exatamente como no eletromagnetismo você tem uma densidade de corrente elétrica, que vai ser IH cortado sobre 2N vezes essa quantidade que apareceu ali. O gradiente de φ estrela menos φ estrela vezes o gradiente de φ. Tá aí. Essa é, então, uma quantidade chamada. Isso aqui é uma densidade de corrente de probabilidade. A gente tem uma tendência muito grande a tratar isso como qualquer outra corrente, tá certo? Mas a gente tem que sempre lembrar, na hora que for fazer uma aplicação em algum lugar, num problema, que isso é uma densidade de probabilidades. Então, as interpretações são um pouquinho diferentes do usual, tá certo? Então, são probabilidades e não alguma coisa material que está sendo conservada. Então, é uma coisa um pouco mais abstrata, mas tem exatamente o mesmo formalismo, mesmo é descrito exatamente da mesma forma como o caso eletromagnético, como se tivesse o rho aqui, densidade de carga, e aqui é simplesmente a densidade de corrente. Porque seria exatamente a mesma matemática, não muda nada. Então, se a gente tem esse objeto, a gente tem então uma lei de conservação, né? Que em sua forma integral, vai ser escrita da seguinte forma, deixa eu somente escrever isso aqui, menos a derivada temporal da integral de volume da densidade de probabilidade é dado pelo fluxo, que é uma integral de área, sobre a borda do volume, de um certo J, que é isso que está em cima. Usando de novo o teorema de Gauss aqui, você pode mostrar, tá certo, que existe uma versão diferencial disso, certo, que pode ser escrita da seguinte forma: você, o divergente desse J mais a derivada temporal da densidade de probabilidade, que para qual eu resolvi, por algum motivo, eu não pus um nome aqui, vou deixar ela sempre escrita desse jeito aí. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, tá certo? Se você usar aqui teoremas matemáticos, você vê que você ter essa relação diferencial aqui, chamada equação de continuidade, é a mesma que essa relação integral, que tem o significado mais intuitivo, tá certo? Isso aqui é o fluxo e ele é igual a quanto que isso aqui cai por unidade de tempo. Okay? Existe mais uma forma de escrever, um pouquinho mais simples de escrever essa quantidade, então deixa eu lembrar que para qualquer quantidade complexa Q, se você tem uma quantidade complexa Q, se você pegar Q menos Q conjugado, que é o tipo de coisa que está sendo feita aqui, isso é a mesma coisa que 2i vezes a parte imaginária de Q. Ou, se você quiser, se você tiver i vezes Q conjugado menos Q, fazendo aritmética aqui, põe um i para esse lado, troca o sinal, etc. I vezes Q asterisco menos Q é a mesma coisa que duas vezes a parte imaginária de Q. Isso é basicamente o que a gente tem aqui. A gente tem um i, uma coisa menos o complexo conjugado dela. Então, com isso, a gente pode ter uma forma final aqui para a nossa corrente de probabilidade, ou densidade de corrente de probabilidade, que é H sub 2n vezes a parte imaginária de φ asterisco vezes gradiente de φ. E essa é a forma como nós vamos usar isso, porque é mais simples um pouco. Uma das vantagens de escrever isso dessa forma, lembre-se que a parte imaginária de um número complexo é um número real, tá certo? Por isso que, se você pega ele menos o complexo conjugado, que dá uma coisa puramente imaginária aqui, ela é um número aqui, i, né, mostrando que isso é imaginário, vezes 2, vezes a parte imaginária desse aqui. A parte imaginária de um número complexo é um número real. Então, isso aqui é um número real. Portanto, assim como φ, que é a densidade de probabilidade, j são ambos reais. Okay? São simplesmente coisas reais. Ok. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Deixa eu rever a situação antes de seguir em frente. A gente tem já o conceito de que existe uma função de onda, certo? Que agora eu vou escrever em mais detalhe aqui, que tipicamente é a função das posições do tempo, certo? A gente sabe que, a partir disso, eu construo uma corrente, uma densidade de probabilidade, simplesmente multiplicando ele pelo, certo? Tomando o módulo quadrado, que é a multiplicação dele pelo complexo conjugado dele. E, da mesma forma, eu tenho agora eu posso construir uma densidade de corrente que depende das duas coisas também, e que é dada por H cortado sobre 2M, vezes a parte imaginária desse produto aqui, que é o φ asterisco de R e T, vezes o gradiente, ou seja, as derivadas em relação a x, y, z, de φ, que é uma função de R e T. E, se eu tiver essas duas quantidades, que são uma densidade de probabilidade e uma corrente de probabilidade, elas têm essa lei de conservação, elas obedecem uma lei de conservação. Okay? Se a probabilidade dentro de um volume cai, é porque tem a probabilidade saindo pela borda e tem esse fluxo de J representando isso. Muito bem. Ok. Próximo passo seria, então, agora fazer o seguinte: o que acontece se eu reescrever isso numa situação na qual tem estados de energia bem definida? Eu vou fazer isso porque o exercício que a gente vai fazer para ilustrar, essas coisas é desse tipo, tá? Então, vamos assumir que eu tenho um estado de energia bem definido. O que significa um estado de energia bem definido? Significa que esse φ de R e T pode ser escrito, ele tem uma energia bem definida, do ponto de vista físico, é isso? Você medir a energia dele, dá sempre a mesma coisa, tem uma energia bem definida. Ele é menos I ômega T, onde esse ômega está associado à energia, tá? H cortado ômega é energia, vezes um certo φ, que é a função só do R. Ou seja, a parte temporal, a dependência temporal é conhecida. Isso aqui significa que é um estado de energia bem definido. Bom, então vamos ver como é que ficam todas essas quantidades aqui. Devido à estrutura delas, elas não mudam muito. Você vê que a densidade de probabilidade, que é essa coisa aqui, você substitui os dois por isso aqui, um dos dois tem um complexo conjugado, isso cancela, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa aqui. Ou seja, eu tenho agora uma densidade de probabilidade que não depende do tempo, que depende apenas das posições, dessa forma. Okay? Simplesmente a mesma expressão, mas com a dependência temporal faltando. Porque as duas dependências temporais, uma das quais está conjugada, fica elevada a mais I ômega T, com produto de I elevado a menos I ômega T, dá 1. Então, é isso que acontece. E se você fizer a conta para o caso dessa densidade de corrente de probabilidade, também a mesma coisa acontece, tá certo? Note que as derivadas que estão aqui dentro são apenas espaciais, então a dependência temporal disso aqui pode sair para fora, desse também, uma está conjugada, as duas se cancelam, então isso aqui dá a parte imaginária simplesmente de φ asterisco só de R vezes o gradiente de φ de R. E essa é a forma como a gente tem essas expressões no caso de você ter uma energia bem definida. O que acontece com a relação de conservação, com a lei de conservação? Bom, se você tem um estado com energia bem definida, essa coisa aqui não depende do tempo, portanto, isso aqui é zero, tá certo? Segue, portanto, que a lei de conservação significa apenas que o fluxo, dado qualquer volume, certo? O fluxo de J sobre o volume é zero. Ou, na versão diferencial da lei, o divergente de J é zero. Okay? Então a gente vai usar isso, foi deduzido em geral aqui, que não é tão difícil assim de deduzir, mas a gente vai usar isso apenas para esses estados de energia bem definida. Okay? Para o nosso exemplo. Então, no caso de energia bem definida, as relações não mudam muito. A lei de conservação se reduz a essas, faz com que os fluxos são zero, e, portanto, o divergente do J é zero, mas, de resto, não muda muito a estrutura, tá certo? Só apenas as dependências temporais desapareceram. Isso é tudo que aconteceu. Bom, a outra coisa que eu vou fazer é que o nosso sistema é unidimensional, tá certo? Então, agora, vamos fazer em uma dimensão. Bom, antes de eu escrever tudo o resto em uma dimensão, deixa eu apenas comentar que essa relação de conservação em uma dimensão, ela se reduz a uma coisa relativamente familiar para vocês. Porque o que acontece? Se você tem uma única dimensão, esse volume aqui é um intervalo. Certo? Ele, na verdade, é um intervalo. Então, deixa eu escrever em uma dimensão, o que acontece com a lei de conservação? Fica menos a derivada temporal de uma integral sobre algum intervalo, que eu vou chamar de um certo x mais, então, x menos até um x mais, dx, que agora é unidimensional, φ asterisco φ. Certo? Essa relação se reduz a isso. Agora, qual é a borda de um intervalo? A borda de intervalo, em vez de ser uma outra variedade contínua, um círculo, alguma coisa, não é. É somente dois pontos. São os dois pontos que são a borda desse intervalo, a ponta de cá e a ponta de lá. Então, essa integral aqui, nesse caso, se reduz a uma mera soma sobre, agora só tem o componente x do j, porque eu estou em uma dimensão. Então, isso é uma coisa que a gente não vai demonstrar aqui, mas é fácil de ver, e eu já fiz em outras circunstâncias, tá certo? E você tem uma coisa desse tipo. Na verdade, o que isso aqui está dizendo é alguma coisa como teorema fundamental do cálculo, tá certo? Muito parecido, certo? Se você tem aqui que essa integral é dada para alguma coisa que é basicamente uma primitiva disso, tá certo? Entre os dois pontos. Então, você veja que quando isso aqui é zero, tá certo? Que é o que vai acontecer aqui quando a gente tiver energia bem definida, em uma dimensão, isso significa que o J nas duas pontas, tá certo? São se energia bem definida. Se isso aqui é zero, tá certo? Então, isso implica que J de um ponto é igual ao J do outro ponto. O que significa basicamente que J é constante. Ele pode ser zero ou não ser zero, mas ele é certamente constante. Então, vamos fazer então duas coisas. Primeiro, vamos usar para definir, vamos usar esse resultado apenas, nesse caso, energia bem definida, onde isso aqui acontece, e uma dimensão, onde esse, em particular tem essa coisa aqui que acontece. Em uma dimensão, esse divergente de J igual a zero passa a ser uma derivada de J igual a zero, portanto, J é uma constante, o que você também pode obter diretamente daquela relação de integral com essa, fazendo essa redução aqui em uma dimensão. Então, esses são os pontos que a gente vai usar. Então, para os elementos que a gente vai usar para o nosso problema, que a gente vai resolver em algum detalhe. Não em completo detalhe, porque senão as contas não terminam nunca, mas em algum detalhe. Bom, então vamos fazer em uma dimensão, tá certo? Então, uma dimensão e para caso geral. Caso geral no sentido de energia, certo? Não necessariamente com energia bem definida. Então, o que você tem é um φ, que é função só de x e t, tá certo? A densidade e probabilidade vai ser dada por isso aqui. Agora, só função só de x, tá certo? E a densidade corrente, que agora só tem componente x, vai ser dada, e também é uma função só de x e t, vai ser dada por h cortado sobre 2m, vezes a parte imaginária de φ asterisco de x e t, vezes derivada em relação a x, vamos descer aqui, que aquele gradiente agora é só uma dimensão, só tem uma derivada aqui em relação a x, e φ de x e t. Então, esses são os elementos da estrutura, certo? E se você reduzir isso ao caso que não depende do tempo, tá certo? Você tem agora aqui, ou seja, para estados de energia bem definida, você tem a função de onda, a função só de x, que torna o problema mais simples para a gente. E aqui a gente tem a densidade de probabilidade de alguma coisa que é a função só de x, e o j x vai acabar sendo, bom, eu ainda vou escrever isso formalmente dessa forma aqui, vezes a parte imaginária de φ asterisco de x vezes del x de φ de x. Então, agora nada mais depende do tempo, mas a lei de conservação implica que esse j aqui, na verdade, vai ser sempre uma constante, certo? Vai ser devido ao fato de que isso aqui é zero. Bom, esses são os elementos, certo? Os elementos que a gente vai usar no nosso problema. Então, deixa eu começar propondo esse problema e depois nós vamos analisar ele em várias formas diferentes, em vários níveis diferentes de complexidade. Vamos considerar que a gente tem um problema unidimensional. Aqui a minha única dimensão, que é o x, tá certo? Eu vou considerar uma partícula se propagando aqui e atingindo aqui, vou pôr um eixo aqui, que é o eixo do potencial, um certo degrau de potencial, uma barreira de potencial, eu vou ilustrar assim. Que vai aqui do zero aqui do x até um certo comprimento L do x, tá certo? Então a ideia é que você tem uma partícula que vem aqui da esquerda, ela interage com esse potencial, e a gente vai perguntar o que que acontece. Bom, isso aqui é o eixo U, o potencial. Esse valor aqui é um valor constante, U zero, ou seja, o potencial é zero fora desse intervalo e essa constante, U zero, dentro do intervalo. E, além disso, eu vou assumir que a energia da partícula incidente aqui, eu vou desenhar aqui nesse gráfico do U, é um certo E, okay? Onde E é menor que zero. Então, se a gente interpretasse isso classicamente, uma partícula com uma energia menor do que o potencial simplesmente vai ser refletida pelo potencial, ela vai entrar aqui e sair de volta, certo? E o resto tudo é irrelevante. Portanto, a gente vai ver que, quanticamente, há uma probabilidade dessa equação, dessa partícula incidente aqui, de ela atravessar a barreira, ou atravessar essa região que é classicamente proibida e acabar aparecendo daquele lado. Existe uma probabilidade dela passar pelo potencial, mesmo que a energia dela seja menor do que a altura da barreira de potencial. Eu vou chamar isso aqui da região 1. Isso aqui vai ser a região 2, que, classicamente, eu vou representar isso dessa forma, seria uma região proibida. E aqui tem a região 3. Então, o que a gente vai fazer é resolver isso em detalhe, usando a equação de Schrödinger em uma dimensão, assumindo que eu tenho independência temporal, ou seja, a coisa que vai atingir aqui vai ser uma função de onda dessa partícula, que é uma onda plana, que tem uma energia bem definida. Tá certo? Do lado, aqui dentro, nós vamos ver o que acontece, nós vamos ter que resolver a equação, e lá, se ela passar, ela propaga-se lá para o infinito, nesse lado também, como uma onda plana de energia bem definida. Então, todas a situação é que a energia é sempre bem definida. Esse problema torna ele bastante bem mais simples, certo? Ok. Então, esse fenômeno, tá certo? É o penetração de barreira, tá certo? Ou também chamado de tunelamento. Se bem que não é bem um tunelamento, no sentido que ninguém constrói um túnel para essa partícula passar aqui, tá certo? Esse tunelamento é como se tivesse um túnel, mas não tem. Ela passa através do potencial na região proibida, sem túnel. Mas dá-se esse nome, tá certo? É um processo de tunelamento. Okay? Então, a gente vai resolver esse problema em algum detalhe. Eu vou ter que usar essa figura aqui. Deixa eu, então, fazer alguns comentários. Eu vou começar a fazer o processo de solução disso aqui, colocar a matemática em ordem aqui, tá certo? E começar a resolver. Mas deixa eu fazer um preview, assim, um trailer aqui do que vai acontecer, certo? O que a gente vai ver é que, quando a energia está abaixo desse nível do potencial aqui, mas aqui ela é positiva, então aqui o potencial é zero, então, nesse caso, a de E é maior do que o potencial, que é zero, e aqui ele é menor. Então, há uma mudança qualitativa entre essa região e as outras duas. O que a gente vê é que, na região 1, as soluções são ondulatórias. Ou seja, exponenciais imaginárias. Exponenciais de argumento imaginário. Na 3, também, tá certo? Elas têm um caráter ondulatório, vão ser dados por especiais com argumentos imaginários, mas na 2, elas não têm um caráter ondulatório, elas vão ter um outro caráter que a gente chama de difusivo, porque é muito parecido com o que acontece na equação de difusão, tá certo? São exponenciais reais, ou seja, são exponenciais com argumentos reais. Tá certo? Então, a gente vai ver que o que a gente tem que fazer é amarrar uma onda plana aqui, que é uma exponencial imaginária aqui, que significa que você tem uma partícula vindo com energia bem definida atingindo esse potencial, com alguma coisa mais complicada que acontece aqui, que é essa coisa que tem partes crescentes e decrescentes, né? A função de onda agora, em vez de oscilar, ela é crescente e decrescente. Não tem mais uma oscilação, ela não é oscilatória com x, tá certo? Todos eles são oscilatórios com o tempo, mas não com x. E aí, desse lado também, você vai ter uma outra parte ondulatória. E se você detectar a partícula, existe, portanto, uma probabilidade de detectar a partícula aqui. E se você fizer isso, é porque ela passou pela barreira. E houve esse fenômeno de tunelamento. Esse é o problema que a gente vai começar a tentar resolver aqui. Vamos ver quão longe que eu consigo ir com isso. Então, vamos manter em mente essa imagem, sabe? Que tem três regiões. E vamos, então, começar a escrever todos os elementos que a gente precisa. Bom, eu vou estar sempre no sistema... Eu vou estar assumindo que as energias são bem definidas, então eu tenho aqui... Eu tenho que achar uma função φ de x em cada uma dessas três regiões, tá certo? Porque a equação vai ser diferente, então a solução vai ser diferente. E eu vou, depois de achar ela, eu vou calcular a densidade e probabilidade em cada uma das três regiões. E a densidade de corrente de probabilidade, vamos lembrar aqui que é h cotado sobre 2m, vezes imaginário de φ asterisco de x, derivada espacial x de φ de x. É isso aqui. Então, esses são os elementos. A gente vai primeiro resolver isso com a equação, depois calcular esses dois aqui, em cada uma das três regiões, independentemente. Vamos agora escrever a equação de ondas, a equação de Schrödinger, tá certo? Para essas ondas aí. Já no caso onde eu tenho energia bem definida. Quando você faz isso, a equação de onda, a equação de Schrödinger, independente do tempo, e pode ser escrita em uma dimensão dessa forma. Então, isso aqui é U menos V vezes φ de x. Tá? Então, isso é a equação de Schrödinger. Então, a gente tem que resolver essa equação para achar φ de x para cada uma das suas regiões. E a gente tem que lembrar que esse u, que em princípio é uma função de x, na verdade são três constantes, uma em cada região. Então é uma coisa que varia apenas por região. É zero em 1, é u zero em 2 e é zero de novo em 3. Bom, o que significa 1, 2 e 3? Significa que x é menor que zero aqui, certo? Nesse caso aqui, você veja que o potencial é descontínuo, certo? Você tem uma descontinuidade do potencial, mas nós já vimos anteriormente que isso não perturba as soluções dessa equação, certo? Nesse, portanto, eu não vou pôr igual aqui, porque há uma descontinuidade, certo? Vou dizer, para todo ponto à esquerda, zero é zero, isso aí. Entre zero e L, ela tem esse valor constante, e além de L, ela tem esse outro valor. Então, eu tenho que resolver a equação em três partes, tá certo? A equação é sempre a mesma. É uma equação que tem um número aqui, ou seja, se esse número aqui for positivo, negativo, tá certo? Desculpe, eu estou falando besteira aqui, deixa eu consertar isso aqui. O que eu escrevi V, não sei o que eu escrevi V, que é E. Isso aqui é energia, tá certo? Então, se você tem o potencial é zero e uma certa energia não nula aqui, como acontece em 1 e 3, então essa coisa aqui é menos E, e como você põe para o lado de cá, fica exatamente a equação do oscilador harmônico, então a gente sabe que, nesse caso, você vai ter soluções ondulatórias, soluções que são harmônicas. Assim. Por outro lado, se você vai para esse caso aqui, onde esse U menos E passa agora a ser positivo, porque é menor do que zero, tá certo? Então, essa coisa passada por lá de lá vai trocar o sinal da equação, então a equação dielíptica passa a ser hiperbólica, em vez de ter soluções harmônicas dadas por funções oscilantes, as soluções são agora exponenciais com argumentos reais. Então, é isso que a gente sabe resolver isso aí, então eu não vou gastar muito tempo simplesmente com a solução da equação, porque ela é bem conhecida. Isso aqui ou é o oscilador harmônico, ou é o oscilador harmônico com o sinal do termo do K trocado, que é a mesma coisa que exponenciais reais. Bom, vamos lembrar que as soluções vão estar escritas em termos de um número K, que é um número de onda, tá certo? E esse K é a coisa que aparece dentro do argumento do seno e cosseno aqui, vai ser mais ou menos a raiz quadrada, não sei se vai ser exatamente, com menos dessas constantes aqui, tem que pôr as constantes para lá, mas vai ser essencialmente a raiz quadrada dessa diferença aqui, que num caso é só E, no outro caso é a diferença. Então, num caso, que é o caso oscilante, 1 e 3, a gente tem que esse K aí é raiz de 2ME, já com todas as constantes consideradas, sobre H cortado. Isso vale em 1 e 3. Certo? Enquanto que em 2, tem que definir uma outra constante, porque o sinal troca, certo? E essa constante eu vou chamar de K maiúsculo, e ela é a raiz quadrada de 2m, e agora eu tenho aqui o zero, que é o valor do potencial em 2, menos E, e alguma constante aí, que é a energia que foi da partícula, tá certo? Dividido por H cortado. Isso aqui vale em 2. Então, agora a gente pode começar a listar as soluções, porque a gente sabe qual é a solução geral, qual é a solução geral num caso, tá certo? E no outro caso. Nos dois casos, eu vou escrever a equação mais uma vez aqui, apenas para mostrar que ela é muito parecida com a equação do oscilador harmônico, certo? Deixa eu ver aqui o que eu quero fazer aqui. Eu vou escrever mais E menos U sobre vezes 2M sobre H cortado ao quadrado. Eu simplesmente passei isso para esse lado trocando o sinal, certo? E multipliquei pelo que eu precisava multiplicar aí, para que a equação fique assim. A gente vê que isso é a equação de um oscilador harmônico com ômega dada pela raiz disso. Opa, isso aqui não está na tela, deixa eu pôr na tela. Então, a gente vê que a equação aqui tem o formato da equação de um oscilador harmônico, tá certo? Onde isso aqui seria o ômega ao quadrado, tá certo? Caso seja positivo. E se isso for negativo, que é o caso que acontece na região 2, então, em vez de ser o oscilador harmônico, são senos e cossenos, tá certo? Você passa a ter senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos. Ou, se você quiser, simplesmente, você pode representar isso aqui por exponenciais de argumento imaginário, e esse aqui por exponenciais de argumento real, o que é ainda mais simples. Então, a solução da equação em si não é difícil. Certo? É simplesmente, vamos listar as soluções nas três regiões. Então, deixa eu começar a fazer isso. Então, vamos ver, na região 1, o que que acontece? Bom, na região 1, deixa eu deixar aqui visível esse desenho aqui, tá certo? Então, na região 1, eu tenho que φ1 de x, 1 significa que está na região 1, tá certo? Vai ser uma combinação de exponenciais com argumentos imaginários. Agora, o que acontece nessa região aqui? Você pode ter duas, você pode ter senos e cossenos, ou equivalentemente, você pode ter elevado a menos i ômega i kx e elevado a mais i kx, ou seja, você pode ter dois tipos de ondas planas aqui elevado a i kx, uma progressiva e outra regressiva. Nesse caso, as duas são possíveis aqui, porque se a partícula incide daqui, existe uma probabilidade dela se refletir. Então, aqui a gente tem que considerar as duas soluções. A solução que é uma onda plana progressiva e uma que é uma onda plana regressiva, que corresponde à reflexão pela primeira parede da barreira de potencial. Naturalmente, nessas paredes aqui, que são as interfaces entre ter potencial e não ter potencial, a gente eventualmente vai ter que impor condições de contorno para conseguir achar as constantes. Mas, por hora, eu vou simplesmente escrever que isso aqui pode ser escrito como uma constante A, vezes uma onda progressiva cuja parte real cuja parte espacial eu só preciso tratar das partes espaciais, porque eu estou assumindo que todas as partes imaginárias já eram conhecidas, porque os estados envolvidos aqui são estados de energia bem definida. E você tem uma segunda parte que é uma regressiva indo na direção oposta, certo? E isso aqui corresponde à onda plana que corresponde a uma partícula incidente da esquerda com energia bem definida, e isso aqui, a onda plana, que é uma partícula indo para a esquerda, da direita para a esquerda, refletida com energia igualmente bem definida. Se eu tenho isso, eu posso agora calcular as derivadas. Por que eu vou calcular as derivadas? Porque, eventualmente, eu vou querer as derivadas para colocar nesse J aqui, para interpretar o que esse J significa nesse problema, certo? Então, já vou escrever aqui que eu vou usar uma aspa aí para representar a derivada. Isso aqui vai ser IKA elevado a IKX. E agora cai um menos aqui, então fica menos IKB elevado a menos IKA. x. Então, é muito simples de achar a solução nessa parte da esquerda. Tá certo? A solução corresponde à superposição de duas ondas com amplitudes possivelmente diferentes e, vamos lembrar, é tudo complexo aqui, então esses A's e B's podem ser complexos, tá certo? Vão ser determinados apenas pelas condições de contorno, não são necessariamente reais. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem aqui é uma onda incidente e uma onda refletida, somadas aqui, dando a solução completa nessa região. E a sua derivada que está escrita. Bom, então essa primeira região. Segunda região, o que que acontece? Bom, na segunda região, a gente tem que aquele U, deixa eu ver aqui, tá a minha equação, tá aqui. Esse termo aqui muda de sinal, tá certo? E agora, em vez de ter senos e cossenos, eu tenho senos hiperbólicos, cosseno hiperbólico, ou se você quiser, em vez de I elevado a I, coisas, eu tenho simplesmente elevado a coisas, ou seja, exponenciais reais em vez de imaginárias. Exponenciais de argumento real em vez de exponenciais de argumento imaginário. Bom, então, eu vou agora escrever o que acontece na segunda parte. Bom, tipicamente, você poderia usar sua intuição e iria cometer um erro aqui, que é, você pode imaginar que tem só um decaimento exponencial. Ou seja, que apenas a solução que decai, porque você espera que a probabilidade de ir lá seja pequena comparada com a probabilidade de estar aqui, tá certo? Na verdade, eu tenho um desenho aqui para ilustrar de uma forma bem aproximada, assim, qual a nossa expectativa sobre a solução desse problema. A expectativa é que você tem uma certa amplitude aqui, e que lá você vai ter uma amplitude menor, que é mais ou menos correspondente à probabilidade de ter passado pela barreira. Você precisa ligar essas duas, e a ligação vai ser a partir de exponenciais, vai ser feita com exponenciais reais, e talvez você quisesse considerar que isso só cai e depois, né, tem aqui uma oscilação, mas isso não é necessariamente o caso. Porque existe a possibilidade desta onda real, se você quiser, tá certo? Dessa solução, ter uma reflexão de volta para a esquerda a partir da segunda parede do potencial. Então, aqui dentro, eu não posso garantir que apenas a solução real que corresponderia a uma onda se propaga para a direita, existe. A outra pode existir também. Tá certo? Então, eu vou ter que... E na verdade, não precisa... Aqui eu desenhei isso da forma que você... Veja que pode ter uma parte decrescente e outra... Uma parte decrescente e outra crescente. Na verdade, você poderia ter, ter uma coisa como um seno hiperbólico que vai aqui para baixo e a oscilação parte aqui de baixo. Tá certo? De qualquer forma, não há argumento para você eliminar qualquer uma das duas soluções possíveis nesse intervalo, devido à possibilidade de reflexão por esta segunda barreira aqui, por a segunda parede da barreira, tá certo? Então, eu vou ter que assumir que nessa segunda região, eu tenho um φ2 de x, que vai ser algumas constantes, tem novas constantes aqui, e elevado a k maiúsculo x, que seria o equivalente da onda progressiva, né? Aquela que é crescente aqui, na verdade, nesse caso, ela é crescente em vez de progressiva, mas também tem a parte decrescente, ou seja, tem o d elevado a menos k x. O ponto é que não dá para ter só isso. Você tem que, em princípio, pôr as duas aqui, porque não tem nenhum argumento a priori para dizer que uma das soluções está proibida de alguma forma. Se uma das duas constantes for zero, isso vai sair da solução do problema. Mas, de início, a gente não pode fazer isso. Agora, eu vou também escrever a derivada, tá certo? Dessa segunda parte, que vai ser simplesmente k maiúsculo c elevado a kx. E aqui sai um menos de novo, tá certo? Então, tem um menos kd elevado a menos kx. Então, essa é a solução na segunda parte, tá certo? E, finalmente, na terceira parte... Agora sim, eu posso eliminar uma das soluções. Por quê? Porque caso haja uma probabilidade, que eu não sei que vai haver aqui, mas no caso em que há uma probabilidade da partícula ter passado para cá, tudo que ela pode fazer é se propagar para lá. Não tem nenhuma fonte de partículas no infinito ou algum obstáculo, alguma outra coisa que possa fazer essas partículas se refletirem de volta para cá. Então, a gente pode garantir que não tem nenhum tráfego para a esquerda de partículas aqui. Então, nesse caso, e apenas nesse caso, apenas a onda progressiva vai ser colocada na solução. Ou seja, eu tenho aqui na região 3, como função de x, a solução é mais simples, alguma constante E. Agora estou vendo que isso vai ser confundido com energia, mas, bom, tá assim. Esse E é uma constante, não tem nada a ver com energia, tá certo? Houve um pequeno conflito de. Deixa eu escrever isso dessa forma, um conflito de notação. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu poderia escrever simplesmente e elevado a kx. Eu vou pôr um x menos L aqui, o que equivale nessa segunda, nessa terceira região, a redefinir a origem para o ponto L. Naturalmente, isso não é importante, porque E elevado a kx menos L é a mesma coisa que elevado a kx vezes elevado a menos IKL menos elevado a menos IKL é alguma constante. E essa constante pode ser incluída nesse E aqui. Então, colocar esse L aqui é simplesmente uma forma particular de definir essa constante E, que vai ter que ser achada, por enquanto é arbitrária, de qualquer forma. Então, isso não implica nada. Mas eu faço isso porque, para frente, simplifica consideravelmente a minha álgebra. Tá certo? E eu vou, então, escrever também a derivada disso aqui, que é IKE vezes elevado a IKX menos L. Quando eu diferencio essa coisa da própria exponencial, aí eu diferencio o argumento, o L é constante, não tem derivada, então simplesmente cai um IK por causa do X aqui, e está aí a solução. Bom, então vamos analisar a nossa situação aqui. Nós temos essas três regiões, em cada uma delas a gente tem a solução e a sua derivada escritas aqui, para o caso de estados com energia bem definida. E em uma dimensão, certo? Essas são as limitações, a energia bem definida em uma dimensão. Bom, o que que eu vou fazer agora? Veja, eu tenho cinco constantes arbitrárias aqui. Tenho A, B, C, D, E. São cinco constantes arbitrárias a serem achadas. Para poder achar essas constantes, eu tenho que impor condições de contorno, certo? Nessas interfaces, ou seja, nas paredes do potencial. Como é que a solução daquele lado se relaciona com a solução desse lado, e assim por diante. A gente já viu antes que o que a gente tem que fazer é impor que a função de onda seja contínua e diferenciável, e portanto, contínua, e que a derivada da função de onda também seja contínua, porque os potenciais, os valores dos potenciais são finitos. Quando os valores dos potenciais são finitos, a derivada também vai ser contínua, apesar do potencial ter essa discontinuidade. Então, a gente tem que listar aqui quais são as condições auxiliares que eu posso colocar aqui, tá certo? Para impor essas condições de contorno que a gente já viu são necessárias nessas duas interfaces. Certo? Então vamos primeiro lembrar que na interface 1, que é a primeira interface aqui, em x igual a zero, eu tenho que ter que a função de onda é contínua. Portanto, φ1 de zero tem que ser igual a φ2 de zero. A função desse lado tem que ser igual à função daquele lado. A função tem que ser contínua. Certo? A segunda é sobre a derivada nesse mesmo ponto. Significa que φ1' de zero tem que ser igual a φ2' de zero. Okay? Agora, as outras duas são nessa outra interface aqui. Aqui a função também tem que ser contínua. Então, primeiro, para a própria função, tem que φ2 de L tem que ser igual a φ3 de L. Então, essas duas primeiras aqui amarram φ1 com φ2. E agora as duas outras vão amarrar o φ2 com φ3, então eu tenho todas elas amarradas umas com as outras por essas condições. E além disso, as derivadas em L também têm que ser iguais. Portanto, isso significa que eu tenho apenas quatro equações e cinco incógnitas. E, portanto, uma das incógnitas não vai poder ser determinada por esse conjunto linear de relações aqui. Isso aqui vai dar um conjunto linear de quatro equações para as incógnitas A, B, C, D e E, mas uma delas não vai poder ser determinada porque não tem equações suficientes. O que que está acontecendo aqui? Você veja que esse sistema aqui vai ser um sistema homogêneo. E o sistema homogêneo nunca pode, de fato, resolver. Ele não determina todas, essencialmente, propriedades de sistemas lineares, de equações. Ele não determina todas, tá certo? Porque ele não vai ter nenhum termo não homogêneo. Isso aqui vai ser homogêneo, basicamente, relações entre essas entre combinações lineares dessas constantes. Tipicamente, A, ou uma delas, tá certo? Vamos supor que seja A, seria determinada pela normalização Ou seja, se eu pudesse resolver tudo e depois impor que essa função de onda fosse normalizada, eu daria uma condição adicional, certo? Seria a condição de normalização, que seriam cinco condições agora, e me permitiriam calcular todas as cinco. Mas isso não vai ser possível aqui, porque isso não é um estado ligado. Essas aqui são ondas planas indo para o infinito. Então, se eu fosse fazer integrais, integrais iriam até o infinito, lá também. Então, para que a onda pudesse ser normalizada numa integral infinita, você teria que acabar colocando A igual a zero e você não teria problema. O problema desapareceria, certo? Um puff de fumaça, assim, certo? Então, a gente não vai ter essa. Essa aqui simplesmente não está disponível para nós. Vamos ter que deixar tudo em termos de uma delas. Eu vou escolher A, porque A é a amplitude da onda incidente. De certa forma, você pode imaginar que você poderia controlar isso. Põe uma amplitude que você quer para a onda incidente. Isso é um pouco perigoso de pensar dessa forma, porque isso tende a nos fazer pensar nisso como um fluxo de partículas, como se fosse um fluxo de fótons, né? Ou um fluxo de carga, ou alguma coisa assim. E a gente tem que lembrar que isso aqui é probabilidades em mecânica quântica. Então, a interpretação é diferente, mas a matemática é a mesma. Então, eu vou simplesmente concordar em deixar esse A indeterminado e determinar apenas as razões de B com A, C com A, D com A, E. Okay? Então, vamos ter que concordar em fazer isso. E depois a gente não vai poder usar densidades de probabilidade diretamente, porque elas não estão normalizadas, tá certo? Mas a gente vai ver que a gente ainda pode interpretar o que está acontecendo em termos desse J aqui, é por isso que ele é útil. Ok? Mesmo que a gente não tenha o A determinado, a gente vai poder fazer coisas como calcular qual é a taxa de reflexão, probabilidade de reflexão e a probabilidade de transmissão. Dado que a partícula vem aqui, qual é a probabilidade dela ser refletida e a probabilidade dela ser transmitida através da barreira. E a gente vai ver que a soma dessas duas coisas é 1, que seria a probabilidade total. Ou ela é refletida ou ela é transmitida, mas é perigoso você pensar nessas funções de onda como fluxo de alguma coisa física. São fluxos, ou elas são representações de uma densidade e do fluxo dessa densidade, mas a coisa é uma probabilidade para uma única partícula. A interpretação é completamente diferente e vamos, ao fazer essas manipulações aqui, vamos manter isso em mente. Certo? Bom, eu vou simplesmente agora escrever essas cinco condições e ver o que elas representam para essas quatro condições, desculpe, o que elas representam para essas cinco quantidades aí. Mas a álgebra de resolver isso até o fim é um tanto enrolada, tá certo? Complicada, então eu possivelmente nem vou fazer isso hoje, eu vou fazer isso na quinta-feira. E por enquanto, o que eu vou fazer, eu vou tentar interpretar o significado desses objetos. Mesmo sem ter determinado completamente quem é A, B, C e D, interpretar os significados dessas A, B e C e D em termos das coisas que interessam aqui, que são as densidades de probabilidade, calculando essa densidade, e as densidades de corrente de probabilidade. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, deixa eu começar isso devagar. Então, condições de contorno. Então, a gente tem todas as três soluções aí, tá certo? E agora a gente vai impor essas condições de contorno. O que acontece se o φ1 de zero for φ2 de zero? Significa essa equação no zero tem que ser igual a essa equação no zero. No caso do zero, tanto isso aqui dá tudo 1, como esse aqui também, então aqui dá 1, 1, 1. Então fica aqui A mais B tem que ser igual a C mais D. Então, nossa primeira condição é simplesmente uma equação linear que diz que A mais B tem que ser igual a C mais D. Ok? Então, isso é uma que vai resolver, é uma relação entre essas quatro condições aqui, essas quatro incógnitas aqui, as quatro constantes, que é válida devido à primeira condição de contorno. Vamos pegar a segunda condição de contorno, ainda no zero, que é essa da derivada. Então, agora eu preciso que isso seja igual a isso. Mais uma vez, dá 1, 1, 1, 1 aqui, tá certo? Agora eu tenho esses i's e k's multiplicando, etc., mas apesar disso, eu simplesmente tenho uma diferença de a e b aqui, E aqui eu tenho uma diferença de C e D, e isso é tudo que acontece. Então, aqui a segunda condição de contorno, na interface da esquerda, isso vai implicar que IK minúsculo é mesmo, e DA menos B é a mesma coisa que K maiúsculo vezes C menos D. Então, isso me dá uma segunda relação linear entre essas cinco equações. No caso da terceira e da quarta aqui, eu estou na segunda. Na segunda. Deixa eu ver o que está no meu desenho aqui. Está aqui. Eu estou na segunda interface, tá certo? Então agora eu tenho que pôr x igual a L aqui. Certo? Isso aqui é x igual a L. Então essas coisas não vão ser mais um. Vai ter aparição umas exponenciais com L em casa, tá certo? Então fica um pouquinho mais complicado, mas não é muito mais complicado. O que a gente tem que fazer é ler isso. Deixa eu organizar um pouco aqui, senão vou acabar me perdendo aqui. Na terceira, por exemplo, eu tenho que isso aqui em x igual a L tem que ser igual a isso aqui em x igual a L. Bom, aqui eu acertei as coisas para x igual a L, isso aqui também dá 1. Então aqui desse lado fica só E, mas lá eu tenho essas exponenciais de KL. Então a terceira vai me dizer simplesmente o seguinte, que C vezes E elevado a K maiúsculo L, mais D elevado a menos K maiúsculo L, é a mesma coisa que E, que é essa última constante do lado na região 3. E a mesma coisa para a derivada, então agora eu vou igualar essas duas derivadas, mais uma vez, aqui dá 1, aqui não dá, então aqui você vai ter uma coisa um pouquinho mais complicada, que diz que KC vezes E elevado a KL, menos KD vezes E elevado a menos KL, é igual a IKE. Está aqui o seu sistema linear, você note que esse sistema linear ele é homogêneo, certo? Deixa eu escrever ele na forma canônica. Aqui seria A mais B menos C menos D igual a zero. Isso aqui seria, deixa eu me descrever, isso aqui vai dar um pouco de trabalho, mas deixa eu fazer, IKA menos IKB menos KC mais KD igual a zero. Esse aqui seria o A e o B não comparecem, tá certo? Mas comparecem o C elevado a KL, mais D elevado a menos KL, menos E é igual a zero. E esse último aqui seria KC elevado a KL, menos KD elevado a menos KL, menos IKE é igual a zero. Você veja que eu tenho combinações lineares das quatro, das cinco, certo? Aqui são quatro, aqui três, assim por diante. São combinações lineares com alguns zeros, mas do lado direito só tem zeros aqui. Ou seja, esse é um sistema homogêneo. O sistema homogêneo tem sempre uma das constantes que vai ficar indeterminada. E como a constante A corresponde à coisa que, de certa forma, eu posso imaginar que eu controlo, que é a probabilidade da partícula entrando aqui, a partícula incidente, tá certo? Então, eu vou deixar o A indeterminado e escrever o resto em termos do A. Essa é a filosofia aqui, tá certo? Agora, resolver esse sistema dá um bocado de trabalho. A álgebra é pesada, eu tenho que organizá-la muito bem, a gente tem que estar com a cabeça um pouco mais fresca para conseguir chegar no fim, tá certo? Então, eu vou usar o resto da aula de hoje para me perguntar, ok, se eu tenho essas soluções aí, certo? Com essas constantes que por enquanto estão indeterminadas, mas elas são conhecidas aí, como é que ficam as quantidades densidade de probabilidade, tá certo? E corrente, que nesse caso não é um vetor, só tem uma componente, tá certo? Densidade de corrente de probabilidade, que é dado por esse imaginário de Φ asterisco del del x de Φ, que é Φ. Então, como é que ficam essas coisas? Como essas coisas são escritas em termos aqui e como é que eu posso interpretar elas, tá certo? Bom, isso mesmo sem ter a solução completa para todos os. A gente consegue fazer uma interpretação mesmo sem sem a interpretação, sem a solução completa do problema, depois a gente pensa em como obter a solução completa do problema. A gente precisa estar convencido que isso é pelo menos possível, tá certo? Bom, então, região 1. Vamos primeiro calcular a densidade e probabilidade. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o módulo quadrado desse cara aqui, tá certo? Então, eu tenho φ1 asterisco φ1 é igual à seguinte coisa. Primeiro, vamos pegar esse camarada aqui, tirar o complexo conjugado. Lembre-se que as constantes são, em geral, complexas. Então, tem que tomar o complexo conjugado delas, tá certo? Aqui, eu troco o sinal do i. Mais b asterisco elevado a ikx. Agora, também troquei o sinal do i aqui. E aqui tem a própria função sem tirar o complexo conjugado. Então, isso não é terrivelmente difícil de fazer, mesmo sem saber os valores das constantes. Você tem quatro termos aqui, certo? Por exemplo, se você pega esse com aquele, dá A estrela A. Ou seja, dá o módulo quadrado de A, porque essa exponencial cancela exatamente aquela, tá certo? Dá 1. Esse com aquele também acontece isso. Você vai ter o módulo quadrado de B. E aqui você vai ter dois termos misturados aqui, dois termos mistos, tá certo? No qual você tem um B estrela A, um elevado a 2 ikx aqui, e um A estrela B com elevado a menos 2 ikx. Tá certo? Então, deixa eu escrever isso da seguinte forma. Então, isso aqui, fazendo essa conta, vai ser módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado, que são esse termo e aquele termo. E aqui eu tenho mais B estrela A elevado a 2ikx, nesse caso não cancela, porque você tem os dois com o mesmo sinal aqui, e mais A estrela B vezes elevado a menos 2ikx. Agora a gente observa que um desses é o complexo conjugado do outro. Se você tirar o complexo conjugado, dá aquilo. Então isso aqui é uma quantidade mais o complexo conjugado. Então agora a gente vai usar o fato de que para qualquer quantidade complexa Q, se você somar Q com seu complexo conjugado, a parte imaginária cancela, porque você trocou o sinal dela, e fica apenas duas vezes a parte real de Q. Então, eu posso, com isso, escrever a interpretação, o resultado final aqui, sem as constantes definidas, mas no ponto de vista do que eu estou fazendo aqui, é a versão final desse resultado, para a densidade de probabilidade na região 1. Isso vai ser simplesmente o módulo de A ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, mais duas vezes a parte real de B estrela A elevado a 2ikx. Aqui, como é que a densidade de probabilidade se comporta nessa região 1. Bom, você veja que a gente pode facilmente interpretar isso aqui. O que é A ao quadrado? Olha, A ao quadrado é a densidade de probabilidade da onda incidente, tá certo? Aquela que é simplesmente A vezes elevado a menos ikx. O módulo quadrado aqui é simplesmente o A ao quadrado. Portanto, isso aqui é algum tipo de fluxo, ou algum tipo de densidade de probabilidade associada à onda incidente. Mas acontece que tem uma onda refletida vindo pelo mesmo, na mesma. Deixa eu voltar aqui para o meu desenho. Tem uma onda refletida vindo aqui, tá certo? Então, tem também uma densidade de probabilidade associada a essa onda refletida, que é esta segunda parte aqui. Agora, o que acontece com essa terceira parte? Ao contrário dessas duas, que são homogêneas, são constantes ao longo de x aqui, não variam, tá certo? Essa aqui depende de x, vai ter zeros, máximos e mínimos aqui, tá certo? O que que isso aqui está fazendo aqui? Isso aqui está representando a interferência da onda incidente com a própria onda refletida dela. As duas sofrem interferência e perturbam, não é simplesmente a soma das probabilidades aqui, tem esse termo de interferência. A interferência não vai ser completa, não vai ser que nem uma onda estacionária aqui, porque para ser uma onda estacionária aqui, você precisaria ter reflexão total, você tem que ter o indo para o infinito. Se fosse o zero indo para o infinito, então seria reflexão total, você acaba com uma onda estacionária. Tá certo? Nesse caso, não. Nesse caso, você vai ter o B diferente do A, porque a reflexão não é completa, tá certo? Então, isso aqui simplesmente perturba ele adiciona um pedaço aqui que varia, certo? Varia com o dobro da frequência aqui ao longo de x, que representa a interferência da onda de probabilidade que é incidente com a onda de probabilidade que foi refletida para a esquerda de volta. Então, a gente pode interpretar sem muita dificuldade o que é esse objeto aqui, nesse caso, tá certo? Deixa eu então. Deixa eu avaliar quanto tempo. Ok, acho que dá para ir até o fim disso aqui, mas não vai dar para fazer mais nada hoje. Ok, segunda parte. Vamos para a segunda parte. Segunda parte é 1, 2, tá certo? Isso aí é na região 1. Então, agora na região 2. Então, se você pega a solução para a região 2, eu tenho ela aqui em algum lugar, deixa eu caçar ela. Se você tem a região 2, a solução na região 2, tudo que tem que fazer é pegar o módulo quadrado disso aqui. Não se iludam que isso aqui é real, não é? Porque essas constantes podem ser imaginárias, essas podem ser complexas, tá certo? Eu tenho que pegar o módulo quadrado disso aqui, multiplicar isso pelo complexo conjugado. É claro que as exponenciais não vão mudar, porque elas são reais, então a conta fica um pouquinho diferente. Deixa eu fazer ela aqui. O que você tem nesse caso é que φ2 asterisco φ2 é a mesma coisa que o seguinte. Primeiro pega a função com o complexo conjugado. Mais d asterisco elevado a menos kx. E aí você multiplica pela função sem o complexo conjugado. Isso aqui é c elevado a kx. O k agora é o maiúsculo, né? Isso aqui é a suposição conjugada. Mais d elevado a menos kx. Então, agora, de novo, vou ter quatro termos aqui. Alguns ainda vão cancelar, tá vendo? Esse c estrela. CD estrela, certo? Não vai ter dependência espacial, porque esse camarada cancela com aquele. O outro aqui também, C estrela D, mas o DD estrela, quer dizer, o módulo de D ao quadrado e o módulo de C ao quadrado, agora vão ter termos que dependem de posição. Então, esse aqui é um pouco mais difícil de interpretar, e só seria mais fácil interpretar de forma final isso aqui, depois que eu tiver todas as constantes resolvidas, ou achadas, tá certo? Mas a gente vai ver que ainda dá para interpretar isso usando aquela densidade de probabilidade sem ter que achar todas as constantes. Bom, aqui eu tenho então os seguintes termos: eu vou ter o módulo ao quadrado de D vezes menos 2kx, C ao quadrado, D ao quadrado, e tenho ainda também o D asterisco C mais o C asterisco D. E mais uma vez, isso aqui pode ser entendido como a parte real, tá certo? Do produto. Portanto, eu posso colocar a minha solução final aqui, que vai ser isso aqui. Módulo de C ao quadrado vezes E elevado a 2kx, mais o módulo de D ao quadrado elevado a menos 2kx, tá maiúsculo, mais duas vezes a parte real de D asterisco C. Okay? Essa é a solução nesse caso. Então, de alguma forma, essas duas constantes, isso aqui é uma intensidade de decaimento, não, desculpe, essa aqui é uma intensidade de decaimento exponencial, e aqui tem uma intensidade de crescimento exponencial. Então, essas duas aí estão, de alguma forma, descrevendo como é que isso desce e sobe aqui, em que posições, né? Certo? Você pode decompor essas duas coisas em senos e cossenos hiperbólicos, tá certo? E aí você teria uma que faz alguma coisa assim, a outra que desce. Você poderia então dizer, bom, isso aqui é uma combinação linear de senos e cossenos hiperbólicos que está fazendo o que é necessário fazer para amarrar essa com aquela. Então a função da solução aqui dentro, ela é mais difícil de interpretar porque ela é difusiva, ela não é ondas com fluxos e coisas assim. É um pouquinho mais difícil de interpretar, mas ela tem. Os elementos matemáticos são os mesmos. O que ela está fazendo aqui, ela está fazendo o que é necessário fazer para amarrar aquela onda com essa onda, de acordo com a equação, da forma que a equação esteja satisfeita. Certo? Note que essa parte aqui é uma constante, isso aqui é simplesmente uma constante real, tá certo? A parte real desse negócio é um número real. E não depende de x, é uma constante. Então, você tem uma parte que é constante, ou seja, vai ter alguma constante, não sei se é positiva ou negativa, tem uma constante, em torno dessa constante, essas variações exponenciais de caimento, de crescimento e decaimento com essas constantes. Tá certo? O caso final é o região 3, é mais simples de se calcular, porque, deixa eu de novo achar aqui onde estão minhas soluções. Aqui as soluções, porque nesse caso só tem um termo aqui, tá certo? Então fica muito fácil fazer isso. O φ asterisco φ na região 3 é a mesma coisa de que isso aqui conjugado. Vezes essa mesma coisa sem conjugar. Você vê que imediatamente isso aqui cancela. Eu tenho apenas este e, ou seja, módulo de e ao quadrado. Então você vê que a densidade de probabilidade na região 3, assim como na região 1, né, ela tem uma parte constante, ela só tem essa parte constante. E como não tem uma segunda onda vindo para a esquerda, não tem interferência, então aquele termo de interferência que tinha aqui nessa região 1 não está ausente aqui, eu tenho já imediatamente a minha solução. Okay? Então, isso aqui é simplesmente a distribuição de probabilidades que representa uma partícula se propagando para a direita depois de ter passado pela, de ter atravessado aqui a barreira de potencial. Muito bem. Deixa eu ver. Eu acho que não vai dar tempo de fazer, já tem só poucos minutos, não vai dar tempo de fazer toda a conta para o J, então eu vou fazer uma conta do J, que é a mais simples, e na próxima aula eu começo aqui refazendo as contas para o cálculo dos J nas três regiões, tá certo? Deixa eu simplesmente fazer isso para o caso da região 3. E como é que é a conta do J na região 3, tá certo? Eu tenho que pegar, tem que dizer que J3, que em princípio é uma função de x, é h cortado sobre 2m, como está escrito aqui, vezes a parte imaginária de uma coisa aqui, que é essa coisa. Então, veja, isso aqui, se eu olhar as minhas soluções, é o conjugado da solução multiplicado pela derivada da solução. Então, eu tenho que pegar o conjugado desse e multiplicar pela derivada desse, que é isso aqui. Pela derivada dele, que é isso aqui. Então, se eu fizer isso aqui, você vê que fica muito simples, que é, primeiro, o conjugado da solução, e asterisco e elevado a menos i kx menos l, certo? E agora eu tenho que multiplicar isso pela derivada, que é i k e vezes e elevado a i kx menos l. É isso que dá, tá certo? Ou seja, você tem o e asterisco e, tem o módulo quadrado e aqui, esse k é uma constante real positiva que pode sair aqui para fora, e você tem i, e você tem esses dois cancelando, porque um é menos o outro, tá certo? Então, tudo isso aqui pode ser escrito como h cortado sobre 2m, vezes h cortado k sobre 2m, já pus o k para fora, imaginário de i vezes e asterisco e. Bom, o imaginário de E asterisco E é uma coisa real, portanto, a parte imaginária de I e asterisco E é o próprio E asterisco E. Segue, portanto, isso aqui é H cortado K sobre 2M vezes módulo de E ao quadrado. Então, você vê que esse J3, que é o único que eu vou calcular aqui para mais facinho de calcular, tem a resposta final para ele aqui. Ele, na verdade, é uma constante, como era esperado que fosse, porque a gente mostrou que, nessas circunstâncias, o J deveria ser constante devido à lei de conservação, tá certo? Então, o que que ele é? Ele é H cortado K sobre 2M vezes a densidade de probabilidade E ao quadrado. Então, isso aqui corresponde a um fluxo constante que está associado para a direita, tá certo? Positivo, que está associado a essa partícula que se propaga para a direita. Ok? Bom, eu não tenho mais tempo, então deixa eu só narrar o que eu vou fazer da próxima vez. Terminar essa primeira parte do problema significa terminar de calcular os J's na região 1 e 2, que são bem mais complicados de calcular, e aí usar a lei de conservação para mostrar que eles são todos iguais, né? Porque eles têm que ser iguais por causa da lei de conservação, J tem que ser constante com X, incluindo através dessas interfaces, tá certo? E porque tudo, em todo lugar, dentro e fora das interfaces, está constante com T, não tem variação temporal, tá certo? Nesse problema aqui. E aí mostrar isso, usar isso para mostrar que existe uma relação entre a taxa de reflexão e a taxa de transmissão, certo? Que a gente pode obter sem achar em detalhe todas as constantes. E depois tem que fazer o trabalho de achar essas constantes, o que é um trabalho significativo, não é trivial fazer, dá trabalho, certo? É um pouco longo. Eu vou então usar o resto da aula na quinta-feira, depois terminar essas contas aqui e mostrar essa coisa das taxas de reflexão e transmissão, que a gente de fato consegue, com suficiente arte e engenho aí, chegar num momento onde a gente achou as quatro que é possível achar, tá certo? D, C, D e E, todos em termos de A, e a gente vai fazer isso da próxima vez, então. Que é uma forma de mostrar para vocês que dá para resolver. Pode ser complicado, mas dá para fazer. Bom, acho que eu vou parar por aqui hoje, por falta de tempo. Eu estou vendo que tem uma pessoa aí, então se ela quiser fazer alguma pergunta, bora, é a sua chance. E, exceto por isso, eu vejo vocês na quinta-feira. Ok, até quinta, então. Tchau, tchau.